Salve, salve, mitos e mitas do Mix, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast. Eu sou o Gustavo Rocha.
Eu sou o Luca Tremonti.
E hoje nós vamos analisar a 11ª rodada do Cartola FC. Luca, como sempre aqui, antes de embarcar nessa 11ª rodada, cara, a gente teve alguns confrontos interessantes, né? Alguns confrontos bem tristes também dessa 10ª rodada. A maioria dos times não pontuou bem. Quem passou dos 50 pontos já pode considerar uma pequena mitada. Pra você ter ideia, o campeão da nossa liga exclusiva do Plano Caveira, que é uma liga com mais de 1000 participantes, o campeão fez 69 pontos. Então o campeão da liga não passou nem dos 70. Que rodada foi essa, cara?
É, a gente criou uma expectativa alta, né, por causa da rodada 9, que muita gente mitou. E, enfim, a rodada 10 foi horrorosa, pra ser sincero. Até quando você me perguntar dos destaques positivos e negativos, já vou até respondendo que diria que teve mais destaques negativos pro Fantasy Game, né, pensando numa escalação geral da maioria dos cartoleiros e cartoleiras, do que destaques positivos. Não dá tempo nem pra respirar praticamente, né? Já é uma rodada atrás da outra, então vamos pensar nessa rodada 11 que vem por aí. Tá difícil de escalar, né? A gente vai falar mais um pouquinho daqui a pouco.
É isso, cara. Pra você ter ideia, na 10ª rodada a gente teve apenas 3 SGs e alguns bastante improváveis. Atlético Paranaense e Curitiba foi um dos saldos de gols que a gente garantiu na rodada aqui. A gente não, né? Os cartoleiros que supostamente apostaram no Atlético Paranaense. O outro jogo com SG foi Atlético Goianiense fora, segurando 1-0 contra o Bahia. O Ceará contra o Flamengo também, que era um SG bem improvável. E o último SG, na verdade foram 4, foi Goiás contra a Internacional. Então vários SGs muito improváveis aí, que já dão uma cara pro que foi essa rodada.
É, esse do Goiás foi mais inesperado ainda, porque obviamente teve gente que apostou no Tadeu, acredito. Até poderia ser uma boa aposta, só que o Goiás teve um expulso logo aos 3 minutos do primeiro tempo, ou 2, no primeiro lance praticamente. Então acredito que quem escalou o Tadeu foi bem na rodada, não sei nem se foi o goleiro dessa 10ª rodada, eu acho que ele fez 11 pontos, se eu não me engano.
Isso, 11.8.
Então, quando o Goiás teve um jogador expulso ali logo no primeiro lance, já deve ter pensado, ih, meu SG foi embora. Só que o Goiás conseguiu segurar, parece que o Inter também não fez uma boa partida, venceu por 1-0, né?
É, então, alguns clássicos ali saíram mais ou menos como a gente esperava. Então, assim, o Sansão foi um jogo animado, né? O São Paulo vinha jogando melhor que o Santos, garantindo a vitória, até que o Thiago Volpe teve a infeliz ideia de mandar abrir a barreira para um chute do Marinho. Veio o mini míssil aleatório aí que acabou balançando as redes do Volpe. O Santos empatou o jogo contra o São Paulo. No jogo Fluminense-Corinthians, a gente tinha um SG muito bem encaminhado. O Fluminense foi superior. E o que aconteceu no final do jogo?
Tomou um gol ali no último lance, né? Só para tirar o SG da galera.
Esse é o gol que não tem nenhum impacto na partida, pouco impacto na tabela, mas impacta tremendamente o Cartola FC.
É, inclusive eu que estava com o Muriel no gol, né? Fiz uma aposta no Muriel, já tava feliz com o ADD dele. Enfim, tomou o golzinho ali no final, acabei perdendo 7 pontos, né?
Pois é, o Grêmio e Fortaleza é um confronto interessante também. O Grêmio não vem jogando bem, o Renato sendo cada vez mais cobrado pela torcida e pela imprensa. O Fortaleza parece ser uma equipe muito forte na transição, sempre encontra um golzinho, sempre faz jogo duro, jogando dentro ou fora de casa. Depois daquele começo complicado, eles se encontraram na competição. E um jogo também aqui que havia uma expectativa de SG, embora a gente tenha alertado. O Bragantino é um time que perde, mas sempre faz um golzinho. Foi Galo e Bragantino. O jogo foi 2-1. O Atlético foi um pouco melhor, mas foi um jogo bem parelho também, né?
É, foi um jogo que o Atlético decepcionou um pouquinho. A gente achou que ia ter uma intensidade maior, ia atacar mais. Mas eu também queria destacar outro jogo, que foi o Palmeiras e Sport, né? A gente falou aqui que o Sport não fez um bom jogo contra o Fortaleza na rodada anterior. O Fortaleza acabou ganhando de 1-0. E contra o Palmeiras conseguiu um empate lá na arena do Palmeiras, né? Até saiu na frente com gol de pênalti. Enfim, acabou 2-2 o placar. Quem acabou indo com o Everton, pensando em SG, não foi muito bem.
Foi justamente o meu caso. E dois outros confrontos também, cara, chamaram atenção, mas mais pelo lado positivo. Ceará e Flamengo, Ceará jogando bem. Flamengo começou bem a partida, perdeu alguns gols com o Gabigol. E no segundo tempo, o Ceará achou os gols de escanteio e o Vina. E o Sobral pontuando ali bem, principalmente o Vina, né? O Vina vem jogando muito bem. E o último confronto da rodada inteira foi Botafogo e Vasco. Eu vi esse jogo, foi um jogaço, né? Um jogo animado. O jogo tava 1-1, Botafogo superior na partida. Até que o Vasco, em dois lances, acha um 3-1. Depois o Botafogo desconta com o Babi, que quase fez o terceiro também. Seria os 3 gols do menino. Então esse foi um confronto interessante, porque novamente ele reforça do lado do Vasco uma dependência do Cano e do Benítez, e do lado do Botafogo, quem sabe não surge agora uma possível boa opção pro restante da temporada no Matheus Babi, que vem ganhando cada vez mais aí o espaço que era do Pedro Raul no começo da competição, e ele em campo vem conquistando seu espaço no time.
É, o Matheus Babi é uma grata surpresa, né? Muito bom de bola, tem apenas 23 anos, acho que ele veio do Macaé pro Botafogo e pode ser uma ótima aposta aí pros cartoleiros. Mesmo o Botafogo Botafogo, não estando muito bem na tabela, fez bons jogos e não conseguiu o resultado. Mas o Matheus Babi, contra o Internacional, ele já tinha feito 2 gols. Na verdade, 1 gol que foi anulado, né? Tinha dado uma assistência para um outro gol que foi anulado. E que valeram aí, ele tem 3 gols no campeonato e uma assistência, vem sendo uma ótima alternativa ali no ataque do Botafogo. Ainda mais com o Calu, que entrou bem no segundo tempo contra o Vasco, né? Deu uma assistência pro Matheus Babi, um jogador inteligente, que acho que ainda tem lenha para queimar aqui no Brasil. E pode ser um garçom aí pro Babi.
Boa, cara, boa. Antes da gente invadir essa 11ª rodada, cara, tem alguns números aqui que me saltaram os olhos quando eu parei para analisar o Brasileirão até aqui. Então, por exemplo, eu vi que o Gato Mestre, que é o site oficial do Cartola FC para estatísticos, publicou lá uma média de pontuação por posição. E nessa média de pontuação, você tinha ali uma prevalência dos laterais, mas um equilíbrio muito grande. E esse equilíbrio que me chamou a atenção. Quando eu parei para entender o método que eles aplicaram, eu não concordei muito como foi feito, né? Quando você pega ali o universo de meios campistas, para escalar o seu time, você dificilmente vai considerar os piores meio campistas. Então, assim, para essa rodada aqui, fazendo um exercício um pouquinho diferente do que fez o Cartola, eu peguei o top 5 de cada posição, dos que estavam prováveis, e eu fiz a média de pontuação por posição. E os números aqui são bem diferentes do Cartola. Eles mostram aqui uma fragilidade dos zagueiros, como a gente vinha apontando, por causa dos passes incompletos. E eles mostram também uma dependência da média do goleiro com a média do João Paulo, que tem 7 pontos de média. Né? O universo dos goleiros está bem dividido. Ou o goleiro está ali acima dos 4 pontos, ou ele está quase negativo, ou negativo, como a gente já comentou. Então, só para passar aqui para o nosso público, cara, a média dos 5 melhores goleiros prováveis para essa rodada é de 4,70 pontos. Dos zagueiros, 4,55. É a pior média dentre todas as posições. Dos laterais, é de 5,90 e dos meias, muito próximo ali, é de 5,73. Então, tanto os meias como os laterais, acima de 5 pontos de média, enquanto tanto o goleiro como os zagueiros, abaixo de 5 pontos de média. E por fim, os atacantes, que tem ali uma pontuação mítica do Marinho, com 7,39 pontos de média. Ou seja, isso só reforça aquilo que a gente vem falando. Não dá pra jogar fora do 4-3-3. Tem que ser a exceção da exceção, né? Os laterais com a pontuação bem superior à dos zagueiros, superior à dos meias, e os atacantes com 7,39 pontos de média, né? São os responsáveis pelos gols. Então, assim, eu não consigo entender muito bem, cara, quem consistentemente joga fora do 4-3-3.
É, pra mim também, como a gente já debateu aqui em outros episódios, é o melhor esquema pra se jogar, muito pelo fato também de jogar com 3 atacantes, né? Que pra mim, na minha opinião, na verdade, são jogadores que têm mais chance de fazer pontos, que a gente sempre imagina os atacantes fazendo gol, né? Quando você bota algum atacante do seu time, você não vai pensar em desarme ou assistência, você vai pensar nele fazendo gols. Então, acho que não dá muito pra fugir disso. Como a gente falou aí dos laterais, é bom lembrar, acredito que os do Inter também não tão prováveis, então, se estivessem, poderia aumentar um pouquinho essa média, né? O Inter conseguiu já 6 SGs em 10 rodadas, algo do tipo. Enfim, acho que não dá, como a gente já falou, pra fugir aí desse 4-3-3 jogando com laterais e 3 atacantes.
Pois é, eu vejo alguns times de vez em quando apostando num 4-4-2 pra colocar mais um meia em vez de um atacante. Considero isso quase sempre um erro. Inclusive, recebi essa pergunta no Instagram e falei, cara, na dúvida, vai no 4-3-3. A probabilidade vai estar do seu lado. E também muita gente botando no 3-4-3, mantendo 3 atacantes, pra escalar mais um meia e tirar 2 laterais. Eu também acho desvantajoso. Agora, o que eu acho um absurdo, né, que eu já vi alguns times, é o 3-5-2. Ele joga sem os laterais e abre mão de um atacante. Esse cara, eu acho que ele é um retranqueiro da vida real, cara. Ele é um José Mourinho do Cartola, porque ele faz tudo ali às avessas pra pontuar bem.
Na verdade, esse ano eu acho que tá mais difícil ainda de se escalar zagueiro, né? Então, se você botar, preferir 3 zagueiros do que jogar com 2 zagueiros e 2 laterais, mesmo sem contar, né, essa média de pontuação que a gente falou, já acho meio loucura. Mas falando 3-5-2, acredito que eu jogo Cartola FC há bastante tempo. Acho que desde 2008, pelo que eu vi lá no meu time. Acho que se eu joguei 1 ou 2 vezes na vida com 3-5-2, foi muito.
E provavelmente foi em 2009 e 2008, né? Foi bem no começo. É igual um 3-6-1 também, que eu acho que existe, mas eu não mudo, cara. É muito difícil sair do 4-3-3, teria que ser uma rodada muito pontual.
É, se a gente pegar a média também de times da rodada, né? O cara que acerta a escalação inteira, que é praticamente impossível, deve ter acontecido 1 vez na história, ou 2 no máximo. É sempre, na maioria das vezes, é 4-3-3. Às vezes varia ali para um 4-4-2, raramente um 3-4-3 também, acho que foi o caso dessa última rodada até que os zagueiros fizeram gol, mas de fato é 4-3-3 pra mim também, não tem muita dúvida, fica bem à frente dos outros por tudo que a gente já falou aqui.
Pois é, galera, então assim, só mais uma vez pra reforçar, se você tem essa dúvida, porque é uma dúvida comum de muitos iniciantes e até de uma galera que gosta de apostar, os números estão do lado do 4-3-3. Se você quer fazer uma aposta pontual, porra, beleza, beleza, vale a pena se aventurar. Mas assim, se você consistentemente joga fora do 4-3-3, provavelmente você deixando ponto na mesa. Luca, 11ª rodada, cara. Que rodada ruim. E eu vou te falar por quê. Nós teremos apenas 7 jogos contando pro Cartola FC. O jogo do São Paulo e Atlético Paranaense foi adiantado. O São Paulo venceu por 1-0. Seria um confronto interessante pra rodada. Corinthians e Bahia já aconteceu também. Aconteceu ontem, né? Foi 3-2 Corinthians.
Isso, ontem, quarta-feira, 3-2 Corinthians contra o Bahia.
Um jogo bem legal de se assistir. E o jogo do Flamengo foi adiado para outubro. Então nós teremos apenas 7 confrontos. Eu vou passar aqui para vocês agora, tá? Ó, no sábado nós teremos Bragantino e Ceará, Fortaleza e Internacional e fechando o sábado, Atlético Goianiense contra o Atlético Mineiro. Já no domingo nós teremos Grêmio e Palmeiras, Curitiba e Vasco, Botafogo e Santos e Sport Fluminense. Cara, que rodada complicada, porque eu não consigo aqui bater os olhos e ver claramente um favorito, né? Um confronto desequilibrado. Como é que você avalia essa rodada aí? Qual confronto chama mais a sua atenção? E pensando em SG, quem que você conseguiria destacar desses confrontos?
Cara, como você falou, é uma rodada bem difícil, né? 3 rodadas atrás, 4, a gente falou que teve a rodada mais difícil dos últimos anos para se escalar. Acredito que essa esteja ali perto, né? Com certeza o Flamengo, se estivesse disponível, seria o grande favorito da rodada, mas como o jogo foi adiado, a gente não pode contar com essa partida. Fica até difícil, de favorito assim, talvez o Atlético Mineiro fora de casa contra um Atlético Goianiense que vem tendo boas atuações, pode ser favorito. O próprio Fortaleza contra o Inter reserva aí, a gente imaginando, né? Porque na semana que vem tem Libertadores e Copa do Brasil de novo, então tem Grenal pela Libertadores. Todo mundo sabe que é um jogo importantíssimo para as duas equipes gaúchas, então acredito que o Coudet vai poupar alguns titulares. Pode ser uma boa apostar em times como Fortaleza. Cara, cravar SG aqui também tá bem difícil. Talvez o Vasco fora de casa por ter uma defesa sólida. Esse jogo entre Grêmio e Palmeiras eu também não vejo nenhum absurdo Palmeiras sair com o SG, que tem um bom retrospecto contra o Grêmio fora, e o Grêmio não vem muito bem, né? Vem balançando aí, o Renato sendo bastante questionado e também deve mandar a campo alguns jogadores que não são considerados titulares, então pode ser um confronto. Mas assim, é uma rodada muito difícil, não tem muito o que esperar. A gente, como você falou, não vê um time muito favorito, qualquer confronto que seja. Talvez um Atlético Mineiro fora contra o Atlético Goianiense, como eu já falei, mas mesmo assim o Galo ainda tá um pouco imprevisível.
É, eu acho que joga contra o Atlético Goianiense também foi a perda recente do Kaiser, que era o principal destaque do time. O Atlético Paranaense comprou o Kaiser do Cruzeiro, que passa a desfalcar o Atlético Goianiense. Então, uma perda grande do lado do Dragão. Um confronto que você não falou pra SG que chama a minha atenção é Sport Fluminense. Eu vi os jogos do Sport, os últimos, são sempre jogos ruins. Eu geralmente estava apostando em alguém contra o Sport. E o Sport fora de casa, quando é um time mais reativo, ele consegue fazer alguma coisa. Ele consegue armar um contra-ataque, consegue puxar um contra-ataque. Muito em função também da fragilidade da defesa das equipes brasileiras. Agora, jogando em casa, tendo que ser propositivo contra um Fluminense, que se defende ali mais ou menos bem, né? E quando eu digo defende bem, tem uma mentalidade mais defensiva muito em função do Odair também. Eu acho que o Fluminense é uma equipe que tem condições de sair com o SG. Então, assim, é uma rodada dificílima pra gente falar, olha, esse aqui é um claro favorito pro SG. Eu acho que isso tá difícil. Mas você falou do Vasco, você falou também do Palmeiras. Eu colocaria o Fluminense nesse bolo também, cara. Agora, pensando em gols marcados, a gente tem que botar aqui os atacantes que vão fazer gols, os meias. Quais os confrontos chamam a sua atenção pensando em gols marcados?
Olha, eu acho que Bragantino e Ceará é um confronto que, a princípio, eu botaria ali ambos marcam, né? Acho que tem boa chance do Bragantino fazer gol, como o Ceará. Fortaleza e Inter, também acho que o Fortaleza, partindo do princípio que o Inter não vai com força máxima, pra mim já passa a ser um pouco mais favorito nessa partida. O Atlético Mineiro pela força ofensiva também. E eu vou ficar também com Botafogo e Santos. Acho que vai ser bastante movimentado aí. Também tem chance dos dois times balançarem as redes.
Boa, cara. Eu concordo contigo. O Bragantino vem numa draga tremenda, ele é o lanterna da competição com 7 pontos, e quando você assiste aos jogos do Bragantino, a colocação na tabela não condiz de maneira alguma com a performance do time em campo. O time vem jogando bem algumas partidas, cedendo o resultado no final. Eu acho que esse confronto pode ser a primeira vitória do Bragantino em muito tempo. Eu peguei aqui a tabela do GE, nos últimos 5 duelos do Bragantino foram 3 derrotas e 2 empates, mas por outro lado, você tem o Ceará também, que vem jogando melhor, que vem com uma moral por ter batido o Flamengo, e que, enfim, é um confronto aberto, é o que você falou, cara, pode sair gol do lado do Bragantino. A gente teria a opção do Claudinho, do Alejandro, do Arthur, com boas opções de gol. E também tem o Vina, né, que vem jogando bem pelo Ceará. O Kleber, se jogar a partida também. Tem o Sobral, que é sempre uma opção consistente. O outro duelo que você falou, cara, eu queria destacar os bons jogadores aqui, era Botafogo e Santos. O Botafogo é outro time que vem jogando bem, tá na zona de rebaixamento de maneira mais ou menos ali inexplicável. Porque o time vem jogando bem e quando é superior na partida, ele arruma a forma de tomar um gol, né? Contra o Atlético Paranaense, o jogo parecia ganho, ele sofreu gol. Contra o Flamengo, o jogo fingou aos 48, tomou um empate aos 51. Agora contra o Vasco, tava 1-1.
Contra o Corinthians também.
Contra o Corinthians, contra agora o último jogo contra o Vasco, 1-1. Botafogo muito superior no jogo, o técnico faz duas ali ou três alterações infelizes e o Botafogo começa a perder campo pro Vasco em dois contra-ataques. Gol do Cano e o gol do Igor Catatal. Cara, e esse duelo Botafogo e Santos, como é que você enxerga aqui as boas opções de cada lado pensando em gols marcados?
Olha, eu acho que o Marinho, se jogar, né, inegável deixar ele...
Marinho
de fora,
né? Marinho você já coloca e dá abraçadeira.
Acho que a gente nem precisa comentar muito sobre ele, só aquela curiosidade que o palco do mini-míssil aleatório, né, do primeiro de todos da entrevista foi justamente no Nilton Santos.
Caramba,
que o Santos ganhou, acho que foi ano passado, né, ganhou de 1-0 ou 2-1, enfim, gol do Marinho da vitória, que ele deu uma entrevista falando do mini-míssil aleatório. Então o Marinho não tem como deixar de fora, é o principal jogador do Santos hoje pra gol, assistência pra tudo, finalização. E o Botafogo, acho que como a gente comentou um pouquinho no começo do episódio, tem o Babi se tornando aí uma ótima opção, um bom jogador também, fazendo gols e dando assistências. E tem o Calu, que entrou muito bem contra o Vasco, deve ser titular contra o Santos também, a não ser que seja poupado pro jogo de volta da Copa do Brasil. Mas assim, o Calu, jogos que eu vi dele, eu gostei. Eu vi contra o Corinthians, tava um pouco apagado, mas fez o gol, de quem sabe ali ele tira o Danilo Avelar no corpo e faz o gol. E contra o Vasco ele entrou muito bem, ele fez umas duas ou três jogadas ali pela esquerda de ataque, o Pikachu nem viu ele, tanto que deu uma assistência pro gol do Babi.
Além desses dois, cara, tem um jogador no meio de campo que eu considero uma aposta razoável pra rodada, que é o Bruno Nazário. Ele vem melhorando um pouquinho de produção, ele tava jogando como ponta aberto na direita e agora ele vem jogando mais centralizado ali, com mais liberdade pra se locomover no campo. Então acho que Bruno Nazário, Babi e o Calu são realmente as principais opções ofensivas do Botafogo. Eu imagino um jogo aberto, aqui eu não consigo cravar o favorito, porque eu tenho visto jogos do Santos, os jogos em que ele vence, ele não convence tanto, e o Botafogo nos jogos que perde, convence. Então acho que é um confronto bem, bem equilibrado.
É, bem equilibrado, e acho que tá mais a feição até do Santos, né? Porque o Santos tem o Marinho de um lado, o Soteldo do outro, um contra-ataque muito forte, e o Botafogo precisa da vitória de qualquer maneira, então vai ter que sair um pouquinho pro jogo e vai dar campo pro Santos.
E você tocou num ponto bem importante, cara. Tanto o Botafogo como o Vasco se enfrentam hoje, na quinta-feira, dia em que nós estamos gravando esse episódio pela Copa do Brasil. Então a gente não sabe se vai ter alguém lesionado. Eu falei no Instagram, é muito provável que o perdedor, que o derrotado, tenha uma tendência maior a poupar, porque vai precisar buscar o resultado. Então assim, a gente tem que esperar o desenrolar desse confronto. A gente está analisando aqui antes do jogo do Botafogo e Vasco pela Copa do Brasil.
É, eu acho que é mais uma rodada que a gente vai ter bastante gente poupada. Pelo menos o mercado vai fechar um pouquinho mais tarde, né? No sábado às 18 horas, 6 horas da tarde, mas assim, Internacional, Grêmio, próprio Palmeiras, o Botafogo, Vasco, Fluminense, são equipes que têm jogo no próximo meio de semana por Copa do Brasil e Libertadores e devem poupar alguns atletas. O próprio Santos deve poupar um ou outro. Não acredito que o Marinho seja poupado, porque o Santos jogou na terça-feira Libertadores, vai jogar agora no domingo, né? Os jogadores tiveram quase uma semana aí de descanso, mais tempo do que o normal, então vai jogar Libertadores também na próxima semana, mas enfim, acredito que o Marinho vá pro jogo sim. Mas de resto, a gente não tem como cravar ninguém. Por exemplo, o Jeromel saiu sentindo ontem. A gente já sabe que ele não vai pro jogo certo do final de semana contra o Palmeiras. Vamos ficar atentos aí nas notícias, porque vai ser mais uma rodada com gente sendo poupada.
Boa, e falando em notícia, eu tenho que dar aqui o mesmo recado de todos os episódios. Se você quer ficar por dentro de quem vai ser desfalque de última hora, de quem vai surgir com boa opção, siga a gente no Twitter, tanto no @infocartola, como @cartolafcmix. São as nossas duas contas e lá nós sempre publicamos notícias de última hora. Se você quiser receber notificação no seu celular, também não deixe de participar do nosso grupo no Telegram, né? O endereço é t.me/cartolafcmix. É bem curtinho. t.me/cartolafcmix. Luca, eu acho que assim, é uma rodada mais curta, são 7 jogos. Eu queria propor, cara, que a gente fizesse aqui já a escalação do nosso time.
Vambora.
Vambora? Vamos começar pelo ataque, como sempre. E eu queria repetir uma dinâmica que a gente fez há 2 rodadas atrás. Tá, vamos indicar 2 jogadores por posição e possivelmente, né, né? Se tiver uma boa aposta, bora indicar uma aposta também pra diferenciar o time.
Fechado.
Já que é uma rodada complicada, é uma rodada convidativa pra galera que quiser apostar e se diferenciar.
Show, vambora. Até acredito que os times vão estar diferentes essa rodada, né? Pelo equilíbrio que a gente tá vendo aqui nos confrontos.
Pois é, cara. Ó, eu vou começar aqui pelo ataque, tá? Eu vou indicar o Alejandro do Bragantino. Eu gosto do Bragantino pra esse confronto. Eu não sei por que eu considero o Bragantino um pouquinho favorito contra o Ceará, talvez pelas performances que eu vi do Bragantino, embora, enfim, a princípio seja um confronto bem equilibrado, um confronto com gols, como a gente falou. Então acho que o Bragantino é uma opção interessante, eu vou com o Alejandro no ataque.
Eu vou fazer o simples ali, o feijão com arroz, e vou com o Marinho nessa, né? Falei aqui que acho que ele vai pro jogo, é uma excelente opção, uma média absurda, o cara do Santos, então não tem como deixar de fora.
Boa, além do Marinho e do Alejandro, tem várias outras boas opções. Do Bragantino tem o próprio Arthur, talvez o Claudinho, do Inter você tem o Wellington Paulista, do Atlético Mineiro o Eduardo Sacha, que decepcionou na última rodada perdendo um pênalti. No Atlético Goianiense perdeu o Kaiser. No Grêmio a gente não sabe quem joga, dificilmente terá uma boa opção. No Palmeiras também não sabemos. No Curitiba a gente perdeu aí o Sassá, talvez o Robson como uma aposta. No Vasco, se jogar, tem o Cano. No Botafogo tem o Matheus Babi. Mas eu vou ficar, cara, eu vou ficar com uma aposta no Fortaleza. Eu vi alguns jogos da equipe em casa e o time joga bem, jogando nos seus domínios ali. É um time que, mesmo sem a torcida, que realmente foi um fator determinante para a queda de performance do Fortaleza no começo da competição, o Rogério Ceni conseguiu dar uma organizada ali, cara. Ele realmente conseguiu dar um tapa no time. Como a gente falou, é possível que o Inter venha mesclado, né? Dificilmente virá com força máxima. Eu acho que os jogadores mais cansados, mais desgastados, serão poupados. Então eu queria apostar aqui no Wellington Paulista. Eu tô entre ele e Babi. Eu acho que eu só vou decidir o meu time no sábado quando eu souber quem joga ou não. Mas a princípio, cara, vamos meter aqui o Wellington Paulista. A gente fecharia o ataque com o Wellington Paulista, Marinho e Alejandro. Cara, vamos pro meio de campo e agora você começa.
Você falou ali que acha o Bragantino mais favorito do que o Ceará. Eu discordo um pouquinho. Eu acho que o Ceará é um pouco mais favorito nessa partida. Vejo uma equipe um pouco mais organizada, mas é aquilo. Confronto totalmente aberto. Tem tudo pra sair gol dos dois lados. Então vou ficar ali com o Fernando Sobral. Muito pela regularidade dele, né? Na Copa do Brasil agora contra o Brusque, fora de casa, ele inclusive deu uma assistência pro primeiro gol. Não sei se foi ele que deu assistência pro segundo também. Mas enfim, é um jogador muito regular, que desarma, chega na frente. Tem tudo também pra deixar sua marca pela primeira vez no campeonato, contra uma defesa que tomou gol em todos os jogos. Então vou ficar aí com o Fernando Sobral.
Boa, cara. Realmente, os meios do Ceará, tanto Sobral como Vina, têm se destacado muito. Inclusive, na última rodada, eu fiz uma aposta com a Gabi, né? Eu apostei que o Flamengo seria favorito, que o Flamengo venceria o Ceará. E ela apostou não só que o Flamengo perderia o jogo, como que o Vina faria gol. Então a gente apostou ali 5 litros de chope. Acabou que o Vina não fez gol, mas deu 2 assistências. Então, segundo a lógica da Gabi, 2 assistências são 10 pontos. Um gol vale 8 pontos, logo eu deveria um chope a ela. A gente colocou pra votação e claramente eu perdi, né? Então vamos lá, cara. Realmente o Ceará tem boas opções de meia. Tanto o Sobral como o Vina vem jogando muito bem. Se eu não me engano, os dois estão entre os 5 melhores meias prováveis pra essa rodada. É isso mesmo. O Sobral é o segundo melhor meia com média de pontuação, com 5,48. O Vinícius, o Vina, é o sétimo, com 5,69. Vamos lá, cara. Minha segunda opção no meio, eu não vou conseguir deixar de citar esse cara. Ele não tá como provável, ele tá como dúvida. É o Thiago Galhardo do Internacional. O cara é um mito. Acho que começa a rodada, você coloca o Marinho Galhardo. E durante a semana, você acompanha as notícias pra saber se ambos vão jogar. Como o Galhardo foi poupado recentemente, eu acho possível que ele jogue contra o Fortaleza. E se ele jogar, ele é sempre uma boa opção. Então, Thiago Galhardo e Fernando Sobral por enquanto, cara. Quem que é a terceira opção aí?
Cara, como você citou aí o Bruno Nazário do Botafogo, acho que a gente pode fazer uma aposta nesse jogador, né? Que chega à frente, também faz gols. Começou muito bem a temporada de 2020 e vem sendo ali o principal homem de criação da equipe do Botafogo no meio de campo, então acho que vale a aposta nele.
Boa, cara. Realmente é uma rodada complicada. Pra você ter ideia, a gente não apostou em ninguém do Atlético Mineiro do meio pra frente, né? O Atlético carece de um meia ali armador, de um camisa 10, de um Cazares, né? Do Thiago Neves, que quase apareceu lá, e a torcida do Galo falou, pera aí, não me leve a mal não, porque Thiago Neves aqui não.
Pra você também ter noção do equilíbrio dos confrontos dessa rodada, a gente tá botando um Marinho que joga contra o Nazário, um Alejandro que joga contra o Sobral e um Wellington Paulista que joga contra o Thiago Galhardo. Não é comum um cartoleiro fazer isso.
É verdade, sem dúvida.
Em nenhuma rodada, mas assim, são ótimas opções, o equilíbrio dos confrontos permite que a gente faça isso, né?
E também o número que a gente trouxe de poucos jogos com SG também corroboram com isso, assim. Tem saído gols nos jogos, as equipes têm bobeado na defesa, então é bem possível a gente imaginar tanto um ataque de um time como do outro indo bem. E realmente, cara, assim, lembrando do Galo, a gente tem aí o Sacha no ataque, que novamente é boa opção, mas os cartoleiros, cara, eu sinto que eles têm um pouco disso. Já que eu botei ele na última última rodada ele foi muito mal, ele acabou com o meu time. Ele era o capitão de várias equipes, inclusive da minha. Pô, não só o seu capitão não foi bem, como ele negativou. Então acho que rola aquela mágoa do cartoleiro que deixa ele de lado. Mas ele é novamente uma boa opção pra rodada. Talvez a melhor opção ofensiva do Galo. Você consegue pensar em mais alguém?
Olha, pensando assim rápido, acho que não. Ele é um jogador que tá ali perto do gol, ele também constrói jogadas saindo da área. Enfim, eu gosto muito do Sacha. Com o São Paulo ano passado no Santos, eu escalei muito, me dei muito bem. Nessa, realmente, ele acabou indo mal, era meu capitão também, mas eu vejo ele como uma excelente opção essa rodada pra recuperar os pontos perdidos da última, né?
Exato.
Até contra um Atlético Goianiense que é frágil na defesa, é uma equipe organizada, mas é frágil na defesa, acho que ele pode ir bem sim.
Boa, cara. Fechamos aqui então meio ataque. O nosso meio fechou com Sobral, Thiago Galhardo, que ainda não está confirmado. A gente tem que acompanhar até o final do fechamento do mercado, e Bruno Nazário. No ataque a gente tem Alejandro, Di Marinho e Wellington Paulista. Cara, vamos para as laterais. Enfim, a gente nem precisa debater aqui, a gente sempre vai jogar no 4-3-3, muito dificilmente a gente vai mudar esse esquema tático. Vamos começar aí contigo, Luca, pelas laterais.
Como a gente falou do Galo e não escalou ninguém ainda, eu vou ficar com o Guga. Nos jogos fora de casa que eu vi, ele foi bem contra o Coritiba, até botou uma bola no travessão, quase fez um golaço. No último jogo jogou como volante contra o Red Bull Bragantino, aí uma escalação que, uma função na verdade, que ninguém esperava que o São Paulo ia botar pro Guga, mas acredito que ele vai jogar na lateral direita, que é a dele mesmo, contra o Atlético Goianiense, e vejo como uma ótima opção aí.
Boa. Dentre os laterais prováveis pra rodada, o Guga é o que tem a segunda melhor média de pontuação, 6,28 pontos. O primeiro é o Victor Luiz, que jogou menos partidas até aqui, jogou 4 apenas. Cara, Guga, eu concordo, uma excelente opção pra rodada. A segunda opção pra lateral é o quinto melhor pontuador, né, de média de pontuação das laterais, que é o Calegari, do Fluminense. Como eu falei anteriormente, cara, eu consigo ver sim, eu consigo vislumbrar um SG pro Fluminense, contando que, tendo que propor o jogo, o Sport não será tão efetivo. O Sport é uma equipe muito reativa e muito pouco propositiva. Tanto é que, conforme a gente tá gravando o podcast, o Thiago Neves, né, que foi recusado pelo Galo, foi recusado pelo Botafogo, supostamente, né, foi dispensado do Grêmio, vem sendo fortemente cotado para assumir ali o meio de campo do Sport. Enquanto isso não acontece, enquanto o Sport é uma equipe muito pouco propositiva, eu vou apostar no Calegari, que tem jogado muito bem, ele tem conseguido apoiar bem, né? Você frisou aqui há 3 episódios atrás que ele era um volante de origem, mas eu tenho visto ele apoiar muito bem, ele tá melhorando nos cruzamentos, ele tem potencial esse garoto.
Fez uma partida excelente contra o Corinthians, foi um dos melhores em campo. Contra o Atlético Goianiense agora na Copa do Brasil, ele caiu um pouquinho, né? Normal pela idade, não tá acostumado a jogar assim profissional, propriamente na lateral, porque como a gente já comentou, ele é volante de origem. Mas enfim, eu também vejo o Egídio como uma boa opção, porque o Sport, ele cede muitos desarmes para os laterais esquerdos, né? Felipe Jonathan, quando o Santos jogou lá, acabou mitando, né, com SG e com muitos desarmes pelo Santos. Teve algum outro lateral esquerdo também que foi muito bem lá na ilha. Então assim, Calegari e o Egídio, até por falta de opções na rodada, vejo como boas apostas sim.
Boa, e como você bem destacou, cara, o Calegari é o quinto melhor lateral provável para essa rodada em média de pontuação, e o Egídio vem logo atrás, em sexto. O Calegari tem 5,28 pontos de média e o Egídio tem 5 cravado. Como eu gosto mais do Calegari que do Egídio, eu vou meter o Calegari aqui, mas é uma questão de gosto. Então, Guga e Calegari nas laterais, cara, agora vamos pra zaga.
Olha, eu vou dobrar ali no Atlético Mineiro, então, confiando num SG do Galo, que não é muito confiável, né, como a gente já vem citando aqui, o campeonato tá com muitos gols pras duas equipes, assim, que jogam dentro e fora de casa.
É, vai ser um Atlético Goianiense aí abalado pela perda do Renato Kaiser, vamos contar com isso.
É, não tá 100% certo, mas parece que tá encaminhado esse negócio mesmo, então vou ficar com o Júnior Alonso na zaga, que também tem uma regularidade boa, vem se mostrando bastante seguro. O Galo, que descansou essa semana toda, né? Acredito que vai fazer um bom jogo aí contra o Atlético Goianiense.
Cara, pra segunda opção da zaga, eu gosto da opção do Leandro Castan. Ele é o zagueiro com melhor média de pontuação até aqui. Ele desfalcou o Vasco em vários jogos, né? Foi poupado, ficou lesionado. Ele voltou no jogo contra o Botafogo, deve jogar a Copa do Brasil. E eu tô contando que ele vai disputar a partida pelo Brasileiro contra o Curitiba. Então, caso ele jogue, ele estará na minha equipe. Então, fechamos a zaga com Leandro Castan e Júnior Alonso. Eu acho que o Leandro Castan, ele tem uma possibilidade real aqui de SG. O Curitiba é um time muito imprevisível, né? Quando você não espera nada dele, ele sai no jogo contra o Goiás fazendo 2-0, e quando você espera muito, o Curitiba não faz nada. Então, Leandro Castan e Júnior Alonso na zaga, e Guga e Calegari nas laterais. Cara, agora a posição mais adorada entre os cartoleiros, o goleiro, tá? Eu vou deixar essa contigo aí. Quem que você separou pra gente como boa opção no gol?
Olha, eu vou ficar até com uma aposta. Acredito que a maioria dos cartoleiros não vão nem pensar nesse goleiro primeiro pelo confronto, né? Grêmio e Palmeiras. Eu vou ficar com o Everton goleiro, porque eu acho que o Palmeiras tem um bom retrospecto contra o Grêmio fora de casa. O Grêmio vive uma crise, podemos dizer assim, né? O Renato sendo muito cobrado, perdeu na Libertadores, então deve com uma equipe totalmente alternativa também pra esse jogo, já que tem Grenal na quarta que vem. Então vou ficar com o Everton aí, contando com um possível SG e um bom retrospecto do Palmeiras fora de casa contra o Grêmio.
Boa. E o que eu acho interessante desse jogo também, se a gente parar pra pensar, cara, é que o Grêmio vem muito pressionado. Mesmo com uma equipe alternativa, ele vai ter que finalizar bastante durante o jogo. E o Palmeiras, ele é muito fechadinho ali atrás. Então eu imagino um Grêmio estando de fora da área, que potencializa a chance de defesa difícil, diminuindo o risco de sofrer gols. Então realmente, o Everton é uma aposta, como quase todos os goleiros da rodada, mas é uma aposta interessante. Cara, de técnico, a gente pode escalar agora qualquer um aqui no nosso time. Eu acho que não tem como fugir muito do Sampaoli. Quer dizer, ter como fugir tem, né? Porque tem várias outras boas opções. Mas eu gosto do Atlético Mineiro pra essa rodada. É uma equipe que, teoricamente, treinou a semana inteira, né? Vai estar descansado. O Atlético Goianiense enfrentou o Fluminense nesse meio de semana. Pode ter a perda do Renato Kaiser e tem o jogo da volta contra o Fluminense tendo que reverter o placar. E a gente sabe, a Copa do Brasil paga premiações expressivas, né? Que são muito importantes pros clubes, principalmente nesse cenário de pandemia. Então eu gosto do Galo pra essa rodada. Eu vou com o Sampaoli de técnico. E agora só falta a abraçadeira pra alguém, cara. Quem a gente bota?
Olha, acho que não dá pra fugir do Marinho, né? Jogador que não precisa de scout decisivo aí pra pontuar bem contra o Flamengo. Ele fez quase 7 pontos sem fazer gol, nem dar assistências. Então, assim, já tem uma média absurda. É, sem gol ele já vai bem, com gols, então a assistência ele é aquele de Marinho mito que a gente conhece. Então, pra mim, a faixa vai pra ele.
Boa, e é um jogo contra o Botafogo que, mesmo jogando bem, vem sofrendo gols. Então, ele realmente é uma excelente opção. Sempre uma excelente opção. Então, fechamos nossa escalação. Vou repassar aqui pra você que está nos escutando até agora. No gol, a gente vai ter o Everton do Palmeiras. Nas laterais, Guga do Atlético Mineiro e Calegari do Fluminense. Na zaga, Leandro Castan e Júnior Alonso. No meio de campo, Sobral do Ceará, Thiago Galhardo, que a gente tem que confirmar que realmente vai jogar, e Bruno Nazário com uma aposta do Botafogo. No ataque, de Marinho, de capitão, Alejandro do Bragantino, e como uma aposta no ataque, o Wellington Paulista do Fortaleza.
É, só complementando, é um time que custa 146,80 cartoletas, não é tão barato assim, mas acredito que nessa altura do campeonato também, 11ª rodada, os cartoleiros e cartoleiras já estão com um patrimônio mais tranquilo ali pra escalar o time que quiser.
Cara, o time ficou bom, é uma rodada em que nós teremos times muito diferentes, com várias boas opções. Eu acho que o Marinho vai ser uma das únicas aí grandes unanimidades da rodada, ele é sempre uma excelente opção. Se o Thiago Galhardo for confirmado, ele tende a ser muito escalado também. Mas é uma rodada que eu gosto, cara, porque vários times estarão bem diferentes. Então, assim, aquela coisa, quando os times estão muito parecidos, a dividida fica muito no capitão. Pô, se acertou ou não o capitão. Com os times muito diferentes, eu acho que as rodadas são mais interessantes. É uma rodada difícil, apenas 7 partidas valendo pra rodada. Vamos lá, 11ª rodada.
Vambora, confesso que não tô esperando muita coisa, até porque tá difícil de escalar mesmo. Não dá pra cravar que todo mundo vai mal só porque é difícil. Pode acontecer de todo mundo ir bem e imitar. Então, vambora, vamos pra cima.
Boa, cara, só pra dar o norte aqui, fazer um exercício diferente com os cartoleiros, eu vou te passar aqui os confrontos novamente da rodada. E mesmo sabendo que os confrontos são muito equilibrados, eu queria fazer um mini bolão aqui com você.
Vambora.
Bora? Olha, os confrontos. Bragantino e Ceará, Fortaleza e Inter, Atlético Goianiense e Mineiro, Grêmio e Palmeiras, Curitiba e Vasco, Botafogo e Santos, Sport e Fluminense. Cara, primeiro confronto, Bragantino e Ceará. Eu dou a vitória pro Bragantino, e você?
Eu dou um empate com gols aí.
Empate com gols, boa. Segundo duelo, Fortaleza e Inter. Eu dou um empate com gols.
Eu fico com o Fortaleza, achando já que o Inter vai preservar alguns titulares, acho que o Fortaleza vem mais forte.
Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. Eu fico com Galo.
Vou de vitória do Galo também.
Grêmio e Palmeiras.
Fico com vitória do Palmeiras.
Caramba, eu fico com 0x0 nesse jogo, empate.
Bom pra SG, então.
Até agora a gente só concordou em um duelo, Atlético Goianiense e Galo. Quinto confronto, Curitiba e Vasco da Gama.
Olha, isso é difícil, hein? Eu vou ficar com vitória do Vasco também.
Olha, eu fico com vitória do Vasco se jogarem Benítez e Cano. Se não jogarem Benítez e Cano, eu fico com empate.
Eu concordo com você até.
Vamos lá, penúltimo jogo da rodada, Botafogo e Santos. Eu vou ficar, pô, tô me aventurando na vitória do Bragantino, me aventurar também na vitória do Botafogo é demais, né? Eu vou ficar no empate com gols.
É uma ótima aposta, né? Mas esse jogo é bem, bem difícil de apostar, vou dar uma ousada de novo, acho que o Santos vai ganhar fora de casa aí com 2x1, 3x2, sem SG.
Boa, Sport Fluminense.
Vou ficar com empate nesse jogo.
Cara, eu fico com o Fluminense, te digo o placar, 1x0 Fluminense, gol do Calegari, tá bom?
Tá excelente. frente pra mim.
Vambora, Luca. Cara, rodada dificílima. Vocês podem ver pelos nossos palpites que a gente concordou apenas em uma partida, que foi Atlético Goianiense e Atlético Mineiro, e no jogo do Vasco também, né? Dependendo aí da presença do Benítez e do Cano. Mas realmente, galera, uma rodada dificílima pra se escalar. O que pode ser interessante também, é o que a gente falou, as equipes vão estar bem mais diferentes. Luca, algum último recado pra galera?
É, eu acho que o mesmo recado da rodada passada, né? Ficar ligado nas notícias de última hora, porque a gente vem de uma semana com Libertadores e Copa do Brasil e vai entrar numa semana com os jogos de volta da Copa do Brasil e de Libertadores também. Então, grande chance de dos times pouparem seus jogadores que vem com uma grande sequência aí pra esses jogos mais importantes que algumas equipes consideram. Então, ficar ligado lá no nosso Twitter, @infocartola e @cartolafcmix pra ficar por dentro das últimas notícias aí de quem joga e quem não joga.
Fechou, Luca. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua audiência também que nos escutou até aqui. É isso, bora mitar. Até a próxima.
Vambora.
Valeu, galera.
Olha o sambão aqui, é o país do futebol.